Nós vamos conversar com André Leist, presidente executivo da Stand With Us. Vamos conversar a respeito de um país muito importante no contexto internacional, país com o qual o Brasil mantém ótimas relações, que é Israel. Israel que vive também momentos, né, de grandes relações e de grandes conflitos. Essa semana, por exemplo, o Israel assinou um acordo de livre comércio com os Emirados Árabes Unidos, estabelecendo uma ampliação daqueles famosos acordos de Abraão, traçados pelo ex-presidente Donald Trump, né, e que envolveram vários países do Oriente Médio. Ao mesmo tempo, vive conflitos internos com os palestinos, especialmente na esplanada das mesquitas, onde tem acontecido, né, confrontações entre israelenses e palestinos. E a propósito deste país, nós vamos conversar então com o André para nos relatar um pouco. Vamos começar pelo ponto positivo, André. O acordo de livre comércio.
Olha, Jurandir, o acordo de livre comércio, na verdade, ele somente é um... Ele espelha, né? Ele reflete o que já vem acontecendo há 20 anos, um pouco mais de 20 anos, que é uma crescente... uma economia crescente e desenvolvida como a israelense sendo cortejada e desejada por outros países da região. Isso era um movimento natural que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, e foi até um pouco resistido por alguns países, mas ficou inevitável, né? O conflito palestino-israelense chegou a um beco sem saída, no sentido de as negociações empacaram, não saem do mesmo estágio há alguns anos, onde de um lado você tem o Hamas, que é um grupo terrorista que não reconhece Israel, que controla a faixa de Gaza. Do outro lado tem um governo palestino corrupto e disfuncional, que tem uma narrativa em relação ao processo de paz, mas ao mesmo tempo outra em relação à sua população. As conversações praticamente não existem há quase uma década e ao mesmo tempo a vida que segue no Oriente Médio. Então, os países estão se desenvolvendo, tecnologias novas estão surgindo, invenções novas estão acontecendo e os países querem esses produtos. Os países da região, principalmente os países moderados da região, eles querem se proteger de terrorismo, eles querem se proteger de um Irã nuclear, eles querem inteligência artificial, eles querem soluções de pagamentos. E Israel virou um polo tecnológico. Desde os anos 2000, Israel investe uma porcentagem altíssima do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje em dia, Israel possui uma economia extremamente variada, um PIB extremamente alto, com uma renda per capita extremamente elevada em relação aos seus vizinhos. E, obviamente, esses países, que também são países importantes da região, vão querer ter relação com um país forte como Israel. Então, os Emirados Árabes também são um país rico, um país que tem desenvolvido novas tecnologias, e eles querem atrair investimentos e investir em Israel. E, por isso, o acordo de paz que trouxe os Emirados Árabes aí para relações climáticas complexas com os israelenses, ele não tinha como ser diferente do que essa paz quente que nós estamos vendo. E esse acordo agora aqui foi assinado, que prevê uma balança comercial entre os dois países na casa de 10 bilhões de dólares.
Pois é. É interessante, né? Porque se nós analisarmos um pouquinho da história desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, a partir dali foram travadas quatro guerras com os árabes, até 1973, e todo mundo árabe contra Israel. Depois disso, a coisa começou a mudar. Lá em 79, o Egito assinou um acordo de paz, depois foi a Jordânia, e mais recentemente, esses acordos de Abraão aí que eu falei, que envolveu Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Marrocos, né, o Sudão, a Arábia Saudita também está por assinar, e por aí afora. Então, uma transformação profunda no cenário global do Oriente Médio, André, não é isso?
Então, o que acontece é o seguinte, né? Todos esses países que você citou que têm acordos com Israel, o que a gente chama, na década de 80, as coisas começam a mudar de figura. Por quê? Porque as guerras que eram simétricas passam a ficar assimétricas. No sentido de, as guerras passam a ser entre Israel e grupos, não Israel e países. E Israel e grupos, você não tem como ganhar uma guerra de um grupo, ou seja, é muito complexo ganhar a guerra de um grupo. O grupo tem uma ideologia, a ideologia você não destrói, você combate para tentar evitar que o grupo te ataque. Você não destrói o grupo, né? O grupo está na cabeça das pessoas. Então, a partir da década de 80, apesar da paz com o Egito ter quebrado o ciclo das guerras simétricas, porque a paz com o Egito fez o maior inimigo de Israel virar um aliado, nesse sentido, é uma paz fria ainda, né? É uma paz fria, não é que os egípcios morrem de amores por Israel, mas existe um movimento, a partir daí, depois, que as guerras começaram a ficar assimétricas. Então tem a primeira intifada em 87, a segunda intifada nos anos 2000, entre 87 e 2000 teve vários atentados suicidas na década de 90, durante o processo de paz com os palestinos. Em 2000 a 2004 teve a segunda intifada, em 2006 teve a guerra do Líbano, em 2009 teve a guerra com Gaza, a primeira guerra contra o Hamas, em 2012 teve outra, em 2014 teve outra, e 2021 teve outra. Então, o maior período de tempo sem guerras assimétricas de larga escala foi no período recente, entre 2014 e 2021, foram 7 anos sem guerra. Ao mesmo tempo, teve conflitos armados pontuais, mas não teve 7 anos sem conflitos, sem conflito de grande magnitude. Os países veem isso, né? Os países sentem isso, veem isso. E, no fim das contas, eles precisam também atingir os objetivos nacionais. E os objetivos nacionais da Arábia Saudita, dos Emirados, do Bahrein e, eventualmente, de Omã e de outros países da região, é estarem seguros, é terem uma boa balança comercial, é terem bastante tecnologia e é terem uma boa relação com o Ocidente, porque todos esses países têm medo do regime iraniano, que é um regime agressivo que paga para insurgentes atacarem esses países e sustentam grupos terroristas ao redor do Oriente Médio, né? O Irã apoia o Hezbollah, apoia a Jihad Islâmica, apoia os Houthis no Iêmen, apoia os grupos na Síria, e isso causa instabilidade. E esses países gostam de estabilidade. Né?
Muito bem, nós estamos conversando com o André Leist, que é o presidente executivo da Stand With Us. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o Mundo na Guaíba.